Conversa sobre Política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.
Estamos de volta e hoje o nosso assunto aqui no Conversa sobre Política são as políticas públicas para a educação no Brasil. No primeiro bloco a gente fez uma análise mais histórica da situação da educação aqui no nosso país e agora a gente vai falar um pouco mais das políticas recentes, que não deixa de ser também uma análise histórica. Está com a gente então o professor João Batista Araújo Oliveira, presidente do Instituto Alfa e Beto e doutor em Educação pela Florida State University. Professor, vamos lembrar agora do governo do Fernando Henrique Cardoso para cá, depois do governo do Lula e agora a Dilma Rousseff. O presidente Fernando Henrique, ele priorizou o ensino fundamental, a universalização da matrícula, e aí essa política acabou sendo ampliada ou modificada no governo do presidente Lula. Como é que o senhor avalia a intenção do Fernando Henrique em focar o ensino fundamental e a do presidente Lula de abracar toda a educação básica?
Olha, eu inclusive fui parte do governo do Fernando Henrique, fui durante pouco tempo secretário executivo do Ministério, né, e com o partido, com muita convicção, a importância de se ter uma prioridade. Né? Eu acho que, se você, na minha avaliação, a maior contribuição do governo naquele período, especialmente do ministro Paulo Renato, foi a criação do Fundef. O que significou? De um lado, o disciplinamento do uso dos recursos. De outro lado, o reconhecimento de que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, vamos começar priorizando alguma coisa para tentar fazer bem. Né? Então, acho que isso foi uma grande coisa. Se isso foi feito, se isso foi mantido, eu não estou entrando nesse mérito. Né? Depois, mais tarde, no governo do presidente Lula, aí já houve a universalização. Não, vamos priorizar tudo. Né? Não pode deixar nada de fora, tem que ser o governo inclusivo, não podemos focalizar. Né? E o problema disso, quer dizer, embora a democrática é muito justa, é que você perde foco, né? Você dilui atenção, dilui recursos. Né? Então você nem conseguiu melhorar o fundamental, né? Os desempenhos continuam mais ou menos estáveis, e acaba diluindo o recurso para muita coisa, que é exatamente a proposta agora desse Plano Nacional de Educação, que continua nessa linha, querer fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Então eu acho que, infelizmente, o Brasil não tem essa paciência, né, que tem o coreano, que tem o chinês, que tem o japonês, de fazer uma coisa bem feita de cada vez. Não é uma questão, um problema do presidente Lula, para a nossa cultura impaciente.
Professor, mas não seria por causa da emergência, que é muito grande, né? E você imagina lá a mãe querendo colocar um filho na creche, não tem vaga, o ensino médio abandonado, a educação básica inteira, desde a pré-escola até o terceiro ano do ensino médio, todo deteriorado. Então não é preciso algo assim que abraque tudo e que tente resolver da melhor maneira possível e mais rápido possível, mais emergencialmente possível a situação?
É, o problema é que não consegue, né? Quer dizer, esse é o dilema do médico da guerra, né? Quer dizer, se tem pessoal aí, um vai morrer de qualquer jeito, um vai sarar de qualquer jeito, eu vou tratar daquele que tem como tratar. Né? Quer dizer, educação não tem como saltar etapas. Tem que fazer uma coisa bem feita de cada vez. Por que que é um ensino fundamental para começar? Porque é o que tem. É o que está universalizado, é onde está todo mundo. Né? Talvez se fosse começar do zero, você começaria pela creche, pelo 0 a 3, pela primeira infância, né? Para já começar tudo direitinho. Mas já que tem uma coisa, tem que consolidar essa coisa. Né? E o Brasil não tem essa paciência. Não significa ignorar o resto, mas significa dar menos prioridade, fazer bem feito uma coisa. Né? O Brasil não consegue ainda, sequer, alfabetizar as crianças no primeiro ano que entra na escola. Então não adianta ele querer reformar o ensino médio se o menino vai chegar lá analfabeto. Essa paciência é que nós precisamos de aprender a ter. Né? Saber priorizar, saber canalizar recursos, fazer passo a passo. Não tem como queimar etapas.
Mas e se a gente, professor, não abracar tudo e depois, quando chegar esse menino que, por exemplo, precisava de ter uma vaga numa creche, não conseguiu, e quando ele entrar no ensino fundamental, possivelmente ele vai estar com o aprendizado não condizente com a idade, ou com a série, ou com a grade curricular, e aí ele vai ter mais problemas no ensino fundamental, vai para o médio da mesma forma, não é um negócio muito complicado mesmo, não?
Olha, é complicado, mas não é remediável. Você imagina o seguinte, quer dizer, a pré-escola é uma invenção da década de 60 no mundo. Quer dizer, até 1960, as pessoas só chegavam na escola aos 7 anos de idade. E foi bem obrigado. Quer dizer, nos países onde a educação estava organizada, essas pessoas foram para frente. Não é? Quer dizer, você tem uma questão, um país pobre como o Brasil, mas as pessoas das classes menos privilegiadas vão ter mais dificuldades se forem à escola sem nunca ter passado por uma boa creche, por uma boa pré-escola. Mas é uma boa, uma creche ruim em nada ajuda essas crianças. Não é? Então é preferível você começar pelo que tem. Não é? Quer dizer, não tem nenhuma razão, por exemplo, você não alfabetizar uma criança, ainda que ela não foi numa creche. Isso é possível fazer, mas nós não estamos fazendo. Não é? Então não adianta querer diluir recursos para tudo sem fazer aquilo que é possível fazer. Não é? Quer dizer, não estou dizendo de abandonar as outras coisas, mas de priorizar e concentrar em fazer alguma coisa bem feita de cada vez.
Nós estamos conversando com o professor João Batista Araújo Oliveira, presidente do Instituto Alfa e Beta e doutor em Educação pela Florida State University. Professor, no caso da educação técnica no Brasil, o Brasil precisa muito de mão de obra qualificada e temos observado um certo investimento até na formação técnica, mas só porque há um problema de que, às vezes, o aluno chega, opte por uma função na área de, sei lá, ele, engenharia, o cara vai ser técnico em alguma coisa de eletricidade, aí chega lá, ele vai ter que fazer um monte de cálculos, e aí ele não sabe nada de matemática. Como é que a gente resolve uma situação dessa, professor?
Olha, a formação técnica no mundo inteiro, não é? A formação técnica se faz no nível médio. Não é? Se você pegar o sistema educacional de qualquer país desenvolvido do mundo hoje, não é? Entre 30% e 70% dos alunos fazem o ensino médio em escolas profissionais, seja no setor de comércio, de serviços, de agricultura, etc. Não é? O Brasil tem um forte preconceito contra o trabalho. Né? Nós sabemos isso pela nossa formação histórica, né? Cultural. Então, a gente colocou na cabeça do Brasil, nos últimos anos, que todo mundo tem que fazer o ensino médio acadêmico, né? Que é isso que tem 14 matérias obrigatórias, etc., e que tem um nível de perda de quase 50%. Né? Então, o Brasil ainda não entendeu, né? Que quando chega no ensino médio, tem que diversificar, tem que dar oportunidade para as pessoas fazerem alguma formação técnica, e nessa formação, no contexto dessa formação, aprender esses conceitos básicos de matemática, de cálculo, etc., que são necessários para aquela ocupação pela qual ele optou. Infelizmente, né, o país ainda não entendeu, né, que é assim que se faz, que é assim que o mundo fez, e que tem que diversificar exatamente para atender as pessoas e atender o mercado de uma forma mais adequada, de uma forma mais planejada.
E professor João, no ano passado o Ministério da Educação lançou aquele Plano Nacional de Educação 2011-2020 com um monte de metas. O senhor consegue visualizar naquelas metas lá? Eu consegui listar aqui 20 delas, não dá para a gente falar todas para os nossos ouvintes, porque senão o tempo vai embora e a gente não consegue analisá-las. Mas o senhor consegue visualizar lá, nessas 20 metas aí, alguma coisa que possa mudar esse quadro que a gente tem pintado desde o início da nossa conversa aqui?
Olha, não exatamente por serem 20. Tem que pegar poucas metas, poucas prioridades e dar recursos adequados. Agora, outra questão que é associada a esse plano de metas e ao PNE é exatamente a questão do recurso. Quer dizer, você tem uma estrutura de financiamento da educação que não adianta botar mais dinheiro nela porque ela é muito ineficiente. Não é? Se fala vulgarmente colocar dinheiro bom junto com dinheiro ruim. Quer dizer, você vogar mais dinheiro dessa forma, né? E qual que é o problema? Que hoje a maioria das secretarias de educação, estaduais ou municipais, gastam quase todo o dinheiro delas em pessoal. Então não sobra dinheiro para investimento, não sobra dinheiro para manutenção, não sobra dinheiro para operação, não sobra dinheiro para gestão. Então não adianta, você não tem como tornar esse sistema melhor jogando mais dinheiro nele para crescer a mesma coisa. Você observar o que aconteceu, por exemplo, tá, os estados do Nordeste, da criação do Fundef para cá, aumentaram mais de 6 vezes o recurso para educação, para pagar professor. Não mudou a qualidade. Por quê? Porque você jogar dinheiro em cima de uma coisa que é ineficiente sem aumentar a condição de tornar isso eficiente. Então, sem mudar as regras de funcionamento desse sistema, é muito difícil conseguir dar saltos de qualidade. E a outra questão é de prioridade. Sem priorizar, você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Pelo menos até hoje, nenhum país do mundo conseguiu.
A gente falou das secretarias de educação, professor, agora o senhor abordou esse assunto. No caso do Brasil, o Ministério da Educação, ele estipula, juntamente com o Conselho Nacional de Educação, enfim, os colegiados aí que cuidam das políticas para a educação brasileira, de estipular aí as formas de desenvolvimento curricular, enfim, as políticas para a área de educação. E aí quem executa a educação fundamental, básica, a Secretaria de Educação, então tem essas divisões todas num país grande como o nosso. É um método adequado? As Secretarias de Educação têm a autonomia que deveriam ter ou precisam ter mais? O Ministério da Educação age da forma que deveria agir? Ou ele deveria centralizar mais toda a educação no país? Qual é a opinião do senhor?
Eu acho que nós temos, sim, um problema de pacto federativo, de atribuição de funções. Né? Quer dizer, qual que é a questão central? A questão central é você montar uma escola para funcionar. não é? E montar um sistema, seja ele federal, estadual, municipal, que crie essa escola e que permita que essa escola funcione com qualidade. Não é? Então, a unidade, né, de operação da educação não é a secretaria, seja ela municipal, estadual ou nacional, é a escola. Não é? O que, que nós sabemos fazer no Brasil? Nós sabemos fazer uma escola boa. Né? Nós temos escolas públicas boas. Temos aí umas 2.500 no Brasil. Né? Você deve conhecer algumas e eu conheço algumas. Agora, você tem 90 mil que não são boas. Né? Então, nós sabemos fazer uma escola boa, nós não sabemos fazer uma rede de escolas boas. E aí que falham o governo federal, estadual, municipal. E como que eles falham? Exatamente por, de um lado, não ter clareza nas atribuições de cada um. Então, há uma grande superposição. Você tem a rede que é municipal, mas o Ministério da Educação que chega lá com dinheiro direto na escola, que dá isso, que dá aquilo, do Estado, com o seu programa, etc. Então você tem uma confusão de funções. Mas o mais grave é que você não tem, em nenhum desses entes, uma regra que permita criar escolas que tenham lá um professor que entra sabendo o conteúdo que ele vai ensinar, um diretor que entra sabendo como é que dirige uma escola e tendo autoridade e poder para dirigir aquela escola. Um programa de ensino claro, que o pai saiba, olha, no terceiro ano a criança vai aprender isso de geografia, isso de história, isso de ciências. Essas coisas nós paramos de fazer no Brasil, não tem clareza. Em parte por isso que você falou, falta de clareza na distribuição das responsabilidades. E em parte, em decorrência disso, porque isso não chegou até a escola. Então realmente nós temos, antes de fazer planos, de repensar nosso pacto federativo. O que é a função do governo federal? O que é a função de governo estadual, o que é a função de governo municipal. A LDB avança, ela deixa claro que deve caber ao município, é a pré-escola, ensino fundamental, ensino médio aos estados. Mas isso na prática ainda não aconteceu. Agora, isso é pouco, não é? Tem que dizer quem é que vai dizer quem que pode ser um professor, um diretor, o que é uma escola e, sobretudo, a questão do financiamento, que é o grande gargalo.
Por falar em professor, diretor, como é que o senhor avalia a formação dos professores brasileiros? Dá para o professor se formar e dar aula ou ele tem que ter uma formação, como dizem, continuada?
Olha, o importante no professor, não é, que a gente não consegue fazer no Brasil, é que ele saiba pelo menos o conteúdo que ele vai ensinar. Mas se ele soubesse o conteúdo que vai ensinar, já estaria bastante bom. A aprendizagem sobre como ensinar, ela se dá sobretudo na escola. Não é? E para isso você precisaria de ter um sistema de estágio supervisionado bem rigoroso, supervisionado por um professor experiente. Não é? E isso, nós estamos longe disso, porque a maioria das escolas não tem esse professor experiente e os estágios probatórios acabam sendo um formalismo. Não é? Agora, o que aconteceu nos últimos anos foi uma dicotomia. Você tem um professor das séries iniciais, não é, que antigamente se formava num curso normal, que era um curso profissionalizante, um curso técnico de formar professor muito bom. E isso se perdeu e hoje eles vão para a faculdade ter um curso muito geral, né, de sociologia, de filosofia, de legislação, e não tem nenhum instrumento para ensinar. Então, nesse aspecto, é mais grave a situação. E essa é a base que não está sendo feita. Nas disciplinas de quinta em diante, né, onde tem um professor especialista, é menos grave no sentido que as pessoas se formam em geografia, história, ciências. O problema que nós temos é que esses cursos não têm conseguido atrair, em geral, pessoas bem formadas no secundário, né? Por questão de remuneração, da atração da carreira. E esse vetor precisa de ser mudado. E esse é um dilema da política educacional no Brasil. Quando se fala em aumentar salário de professor, aumentar todo mundo. Aí dilui o dinheiro. Né? E que você precisar de ter uma política diferenciada para atrair gente jovem de melhor nível para começar a mudar esse sistema. Isso politicamente não é fácil fazer.
É, professor, pelo que o senhor tem nos mostrado aí, faz a gente pensar que o problema realmente é muito grave. E eu gostaria de saber se o senhor imagina uma solução para tudo isso. Será que se houvesse uma legislação que desse uma diretriz e cada município, cada estado, a partir da realidade cultural, a partir da realidade socioeconômica que é particular a cada um, tomar as decisões, construir as políticas, para a gente finalizar a nossa conversa, seria o caminho?
Olha, quer dizer, não tem um caminho e eu não tenho a bola de cristal, né? Se eu tivesse, eu não estaria aqui. Mas, quer dizer, eu acho que o Brasil falta uma liderança, né, capaz de mudar esse vetor, né, pensar a educação a partir do aluno, estabelecer com clareza as responsabilidades do governo federal, estadual, municipal, fazer uma equação razoável de financiamento, né, criar condições para você inovar. Né, ao invés de leis, de regulamentos, essa coisa toda, você criar incentivos. Vamos supor, olha, tem aqui um financiamento para o Estado ou município que quiser alfabetizar menino todo no primeiro ano, está aqui. Tem aqui um financiamento para o Estado que quiser fazer um ensino médio diversificado. Quer dizer, você cria as metas e deixa as pessoas virem com as suas soluções. E vai financiar e premiar em função dos resultados. Eu acho que essa flexibilidade é importante para que o país possa avançar. Não há de ser por lei ou por decreto que a gente vai mudar essa situação.
Certo. Eu quero agradecer ao professor João Batista Araújo Oliveira pela gentileza aqui da entrevista. Muito obrigado, professor.
Eu que agradeço. Muito obrigado.
O professor João Batista Araújo Oliveira é presidente do Instituto Alfa e Beta e doutor em educação pela Florida State University. O Conversa sobre Política tem a produção de Lucélia Silva, os trabalhos técnicos são de Rodrigo Santos, a apresentação é de Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir outras edições, acesse o www.radio.câmara.gov.br. Na próxima terça-feira, a gente se encontra de novo aqui na Rádio Câmara. Até lá!
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.